choose your destiny. Flawless victory. Choose your destiny. Flawless victory. Fight.
Eima. Eu sou o Alisson Eric e eu sou o Raiden de Netherrealm.
Ei, mano, eu sou o Rocha e eu sei chamar o tempo no Mortal Kombat Ultimate, Super Nintendo.
Ei, mano, aqui é o Kamui Hasashi. Get over here!
Eita, já começou, né? Vamos lá.
Chama! Tá brincando? Vem!
antes de começar o nosso programa, eu queria mandar meus parabéns para duas pessoas que eu gosto muito. Uma delas é minha mãe, que tá aniversariando hoje, dia 27, né, o dia que nós estamos gravando, e minha amiga que tá morando lá em Parazinha, a Joicinha. Vamos lá! E hoje a coisa aqui vai ferver, viu, gente? Hoje a briga aqui vai ser mortal, menino. Hoje só não vale dar dedada nos olhos, chutar os Países Baixos e xingar a mãe dos outros. Olha a música, ó. Pois é, hoje o mortal aqui vai ser, o combate aqui vai ser mortal, menino.
Menino, hoje é dedo no cu e gritaria. Então, galera, seguinte, fazer aqui um apanhado aqui geral, né, do filme. Mortal Kombat 2021. Teve a direção aqui do iniciante Simon McCoy. E o roteiro também de dois estreantes, salvo engano, né, do Dave Callahan e do Warren Uziel. Em linhas gerais, resumidamente, o filme, ele é baseado na franquia de jogos Mortal Kombat, né? E dos anos, acho que é 90, 80, salvo engano. Perdoai. Aí o pessoal que é mais hardcore, pau no cu de vocês, foda-se. E ele conta a história do seguinte: é um cara que ele é um lutador fracassado de artes marciais. Obrigado, Warner, por nada, né? Ele perde lutas. O cara tá no filme do Mortal Kombat, ele perde lutas. E ele começa a ser caçado por um assassino aí, vida louca, mente fria. E ele encontra um cara lá, né, um major, acho que é major, né, o major do exército, que encontra ele, eles percebem que os dois têm a mesma marca, e eles vão descobrir que existe uma parada aí entre os mundos, e o cara vai ter que penar, suar a camisa pra não ser congelado pelo picolé. Resumidamente, a grosso modo, esse é o enredo geral do filme, e vai ser tenso o negócio.
Bote tenso, vamos lá começar.
Só pra introduzir aqui o podcast, a gente vai comentar qual foi o nosso primeiro contato aí com a franquia Mortal Kombat. Eu vou começar. Eu, particularmente, meu primeiro contato com a franquia foi com o jogo Mortal Kombat Ultimate 3 do Super Nintendo. Então, ali, foi o primeiro contato que eu tive com Mortal Kombat. Isso, eu acho que eu deveria ter uns 8, 9 anos, não sei. E depois eu descobri que tinha Mortal Kombat 2, né? Eu descobri o 2 depois. E pelos filmes, né? Depois eu tive contato lá com o filme de 95. Que, enfim, o filme... Hoje a gente vê que é bem complicado também, mas é isso.
No meu caso, né? Não foi muito diferente do Rocha, não. Também eu era guri. O brother meu levou na primeira vez que eu... Detalhe importante. Primeira vez que eu fui numa locadora de videogame na minha vida, a gente jogou Mortal Kombat Ultimate 3. E eu achava massa bagarai, porque era sangue, meu pai. Era muita violência. Violência. Aí depois eu fiquei sabendo dos outros jogos que tinha antes, mas foi bem depois. Quando eu fui ver o filme, pra mim, o filme na época, é doido, era muito massa, mas, né, a gente vai crescendo e a percepção das coisas muda um pouquinho, né?
Meu primeiro contato com Mortal Kombat, eu não lembro se eu cheguei a pegar ele no Nintendo, velho. Eu lembro que eu joguei Nintendo, só pra deixar claro, só que Mortal Kombat, acho que eu já joguei Play 1, velho. Acho que já foi o Mortal Kombat 2. Cheguei ainda a jogar até o do Quan Chi, não lembro qual foi. Depois, conforme a época dos videogames foi, a era dos videogames foi acabando, eu parei de brincar. E, óbvio, eu assisti os dois, né, filmes antigos. O primeiro eu gostei, né, não é óbvio que nós hoje percebemos os erros deles, mas ainda gostei mais do que o Aniquilação e esse que nós vamos falar hoje. Então, beleza, vamos lá. Se eu perguntar, o Matias começou dizendo, ele já pulou uma etapa muito grande, porque o Matias já falou do esqueci até o nome do Miséria. do Colin.
O personagem foi tão cativante, tão relevante que a gente nem lembra o nome, né?
Pois não é, dá pra tu ver. Vamos lá.
Colin Yang, já com... Eu costumo lembrar o nome dos personagens que eu odeio.
Faltou, cara, mas vamos lá. O Matias já começou falando de um assunto muito mais pra frente. Pra mim, o erro começou quando a Warner decidiu fazer esse filme. Desnecessário. Mano, a vingança de Scorpion foi perfeita. Era, não tinha erro, macho. Mortal Kombat não é nenhum filme épico. Era só fazer uma história paradinha.
Quase perfeito.
Pois é, enfim. Aí pra completar, ó, gente, não me entendeu mal. Eu sou uma pessoa que diz que todo mundo tem que ter uma primeira chance pra mostrar do que sabe fazer. Mas me diz, qual é o juízo da Warner pegar uma franquia tão grande quanto Mortal Kombat, que Mortal Kombat tem muitos fãs, mesmo aqueles que não jogaram, e dá na mão de três iniciantes, velho. Putz, velho, é tipo como se hoje em dia eu pegasse o David Lynch, lá da década de 90, que só gravava videoclipes da MTV, e eu botasse hoje ele pra fazer um filme de uma grande franquia, velho. Não tem lógica. E não desmerecendo o David Lynch, porque ele desses videoclipes da MTV... Ele fez o Clube da Luta. Por quê? Ele é um diretor bom. Ele sabe o que é que tem que botar em um filme. Me botaram um diretor, mas que ele não tinha feito nada. Alguém depois me corrija aí, porque eu só procurei ele em Encanto. E lá não dizia nada. O único crédito que o cara tinha, o Simon McCord, era o próprio Mortal Kombat. O cara não tem nem trabalho pregresso. Como assim ele conseguiu pegar o Mortal Kombat? E como o Matias já tinha dito, os roteiristas também não são conhecidos. É um tal de Greg Russo e David Callahan, que eu também procurei, e eles não têm trabalho pregresso. E eles acabam se juntando para fazer uma das maiores franquias, véio, que é adorado por muitos. E o que eu mais achei estranho é que eles prometeram 5 filmes. 5 filmes. Eu fico me perguntando, putz, como é que esses caras vão fazer 5 filmes se só o primeiro já não teve muita história? Putz, é uma coisa sem noção. E respondam a essa. Vocês dariam para 3 iniciantes um projeto muito, muito grande, muito, muito importante?
Agora vamos começar o fight. Assim, eu entendo o Reis, mas o que acontece? Inicialmente, a Warner queria um filme PG-13. Agora imagina, o Mortal Kombat PG-13.
Não precisa imaginar, Matias. Nos anos 90 tivemos isso.
Simplesmente não tem como fazer um Mortal Kombat decente PG-13. Aí a Warner falou, ó... Se for PG-13, você tem aqui na casa dos 100 e tantos mil pra fazer. Aí os caras falaram o quê? O diretor, os produtores. Não, a gente quer fazer um filme digno do Mortal Kombat. Violento, sanguinário e pá. Então eu vou diminuir pela metade e vocês fazem o que vocês quiserem. Mas eu quero um personagem novo. Aí foi aonde a Warner cagou o pau, estratosfericamente falando. Porque, como o Rocha disse mais cedo, é um personagem sem alma, genérico, esquecível, irritante.
Inventar um personagem novo pra você ser inserido no universo não é de hoje, sabe? Você precisa realmente ter um avatar dentro do filme pra você embarcar na aventura. Por exemplo, você não ia se deslumbrar com o mundo da magia do Harry Potter se não houvesse, se o Harry não fosse nosso avatar, entendeu? Se ele não fosse um personagem novo naquele universo. Qual é o problema? O personagem é desnecessário, velho. Ele não tem carisma. Ele não tem alma.
Então, tem a questão do personagem que representa o público desconhecido, né? Que vai ser introduzido na história. Ele pode ser qualquer um, pô. E o Mortal Kombat já tem um personagem que ele se encaixa nesse perfil, que é o próprio Johnny Cage, que foi o que aconteceu na animação NK Scorpion Revenge. Tem um personagem ali que ele representa a gente, que ele não conhece daquele universo, que ele pode explicar. Ou simplesmente usar o personagem narrador, ou o narrador onipresente, que é o cara que conta a história, também que ficaria bacana, na minha visão. Tem gente que não gosta de narrador. Eu já, se encaixar, eu acho que fica legal. Ou personagem narrador presente, enfim. Aí tu tem um elenco de iniciantes, dos caras lá que estão ali, salvo engano, só tem um que já fez, já participou em vários filmes. Inclusive, o marketing foi todo em cima dele, que é o ator que interpretou o Scorpion, no caso, o Hanzo, e depois o Scorpion. Aí, o que é que me irrita nesse... Deixa eu só ver aqui no cara aqui que eu... Eu só chamo o cara de Scorpion, mas é foda.
Hiroyuki Sanada.
Hiroyuki, né? E ele já fez vários filmes, assim, nesse sentido. Fez Wolverine Imortal, O Último Samurai, com Tom Cruise. É, tá no filme novo aí do Zack Snyder, O Army of the Dead. Então, ele é um cara, assim, que pra mim... É um ator bom pra esse tipo de filme, pra esse tipo de proposta. Aí vem a galera e fala assim, ah, mas o cara não tem expressão. Pau no cu de vocês. Ele representou o que um líder de um clã de ninjas representa. O cara não tem como, tá? Ter como representar sentimentos tem, mas não acho necessário. Então, alguns críticos que eu sigo, eles falaram, pontuaram isso, que o cara não tem emoção, que não sei o quê. Foda-se. Então, assim, alerta de spoiler, né? É, o filme começa com as cenas muito foda, massa demais, assim. Eu particularmente, o início do filme, pra mim, ele é perfeito. Tem um zerrinho aí de continuidade aí que o Rocha vai comentar daqui a pouco, mas... A cena inicial é muito boa e condiz, introduz os personagens. Aí tem aquela cena lá do cosplay de Raiden, que chega e leva a filha do Scorpion, né? Que vai dar origem à linhagem lá dos Rasashi. Aí, vamos lá. O Cole Young, ele é um descendente de Scorpion, um descendente do clã Rasashi. E o cara não tem o sobrenome Rasashi. Aí, mas vai dizer, não, mas mudaram o sobrenome que era pro cara não ser caçado e morto. Ok, tudo bem. Mas aí tu pega um cara que é lutador profissional, faz lutas meio que, vamos lá, clube da luta, né? Lutas com destino e tal. Mas o cara não ganha. Precisa a filha dele dizer o que ele tem que fazer pra poder ele ganhar. E mesmo assim o cara não ganha. Aí, mano, é um cara totalmente fora do contexto da história do filme, dos personagens e tal. Mortal Kombat tem pra mais de 90 personagens. Eu precisava criar um personagem novo pra fazer isso, pra representar as pessoas no meio do filme. Aí, né? Então, assim, eu discuto aqui com o Alisson, né, sobre o filme, porque eu já sabia que não tinha muito que esperar do roteiro. Só que eu não esperava que ia ser tão destruído assim. Mas eu fui pra me divertir. Então eu fiz vista grossa pra muita coisa. Mas tem umas ali que não tem como. O filme, ele se propôs o quê? Ele não é uma adaptação do jogo. Ele é uma reinvenção do universo Mortal Kombat. Então o que é que acontece? É, o Shang Tsung... Nessa história do filme, ele quer matar os competidores da Terra, porque se eles ganharem mais um torneio do Mortal Kombat, eles podem invadir a Terra. Ok, até aí, né? Então o cara fala, ah, mas a gente vai quebrar as regras. Ele fala, mas você acha que a gente venceu 9 torneios seguindo as regras? Aí esse ponto eu achei legal, porque assim, faz sentido, porque os lutadores da Terra não ficam tão lixo. Porém, essa história de eles invadirem o plano terreno pra matar os lutadores é contra... a regra do Mortal Kombat. Então, assim, já dá um furo de roteiro brutal aí, que eles não poderiam invadir o planeta, o plano terreno pra fazer isso. Ok. Aí, ele vai atrás dos caras. Aí, vão tentar matar os lutadores. E, ai, meu Deus, sabe, dá uma raiva. Então, assim, o filme não tem o torneio. Vamos dizer que ele é um pré-torneio. Outra coisa importante também, que eles mudaram a história das magias, dos poderes, dos personagens. No filme, eles vão chamar de arcano. Então, o cara é um guerreiro de coração puro, pode se transformar em Super Saiyajin. Basicamente isso. Aí, os caras vão descobrir os poderes e que não sei o quê. Aí, beleza. Guarda a informação aí. Personagens que aparecem no jogo. No filme. A gente tem o Cole Young. Aí, na sequência, vai ser apresentado o Jax, a Sonya, o Kano. O
Kano, eles fizeram um Kano mais falastrão, né? Mais malandrão, meio assim.
Aí, depois, o Liu Kang, Raiden, Kong Lao. Isso do lado dos artistas. Dos artistas. Do lado dos bandidos, a gente vai ter o Shang Tsung, Sub-Zero, Milena, que eu discordo completamente. E daqui a pouco eu vou explicar por quê. É, Cabal, Príncipe Goro, Nitara, que é a vampirona lá, e o general lá, que eu nem esqueci ele, eu nem esqueci o nome dele porque ele já aparece nos Mortal Kombat lá mais pra frente que eu não joguei.
Reiko.
Então temos esse personagem aí, o Reiko, né? General Reiko. E beleza, aí tem esses personagens. Aí o cara tem os arcanos. Aí, tipo, o arcano do Cole Young, ele é tão fora de contexto que ele nem se encaixa na história, nem se encaixa em nenhum personagem do Mortal Kombat, visto até hoje. Se encaixa de forma alguma. Aí, vamos lá. Ele tem o azar de pegar o Príncipe Goro pra ser o inimigo. Que, pra mim, os caras pegaram a forma do Hulk, modificaram a CGI, colocaram mais dois braços e trouxeram pro filme, porque é meio que tá vendo. Aí ele toma um pau, que não é de se admirar, apanha pra ele, desperta o arcano, aí o cara derrota o Príncipe Goro, o campeão invicto de 9 Mortais Kombat. Aí, beleza, aí ele vai enfrentar a Milena. A Milena não dá nem o começo do Goro. E quando ele faz ela abrir o sorriso lindo que ela tem, o cara fica com medo, mano. Vamos lá. O cara que derrotou o Príncipe Goro foi lutar com a Milena e ficou com medinho. Precisou de ajuda pra derrotar a Milena com o sorriso Colgate dela estampado. E esse é o protagonista do filme. Vou deixar vocês falar, porque eu vou aqui concentrar o meu ki pra eu não quebrar.
O Mortal Kombat antigo tinha um time bom de atores? Não, não tinha. Mas comparado a esse, meu amigo, é como se um elefante gordo, grande, estivesse na sala e agora ele tivesse saído, a gente só tem um vazio da casa. É sério, mano, não tem um atual ali que se saiu bem, velho. Pra não dizer que um se saiu bem, o Kung Lao, eu gostei do Kung Lao e do Kano, né? Que o Kano foi feito pelo Josh Lawson, que nunca fez nada. E o Max Luang, né? Eu fiquei com pena de ele não ter explorado mais o Max Luang, né, cara? Que foi o Kung Lao. Que ele realmente tinha uma certa audácia. Ele tinha uma certa pose, sabe? Que até o jeito de ele mexer a mão no chapéu, velho. Era igualzinho o cara do jogo, macho. Ele tinha toda uma pose, tinha todo um jeito. Eu não entendi por que mataram o único personagem realmente bom que tinha. Já falando do protagonista, né? Do Liu Stan. Eu nunca ouvi falar desse cara. Quando eu fui buscar sobre ele, eu vim descobrir que ele era um dos finalistas para fazer o Shang-Chi da Marvel. E ele acabou perdendo pro cara que vai fazer, né? O Samu Liu. Aí eu fiquei me perguntando, puxa, velho. Pelo menos isso antes do filme, tá entendendo? Puxa, velho, que bom que a Warner chamou o cara, né? Se o cara ficou em segundo lugar, é porque ele é bom, né? Ela deve estar querendo dar uma chance. Meu amigo, ele em uma porta, acho que uma porta tem mais expressividade. Sério mesmo. Nem quando a família dele tá em perigo, velho. Ele não tem aquela animação, aquela cor de... Porra, minha família tá em perigo, caralho. Eu tenho que fazer alguma coisa. Quando ele tem que ter medo, a cara dele é a mesma, velho. Tu pode botar frame por frame, velho, do filme. Tu vai ver o cara fazendo a mesma expressão. Ele só não é pior do que o Lu Jilin, que é o Liu Kang. Que por mais que ele se esforce para fazer uma coisa shakespeariana, ele não passa mais do que uma minhoca morta. Também o Tadano Buasano, que fez um Raiden horrível. E não tem essa questão de... O Matias fala muito isso. Ah, os asiáticos são muito sérios. Os caras não gostam de ser muito expressivos. Mas ele tinha que ter dado um pouquinho mais, filho. Puta, velho. Aquele Raiden era tão chato, velho. Que se ele não tivesse ali no filme...
Não é que os caras não gostam de expressar, é que eles têm dificuldade de demonstrar expressões. Eu acho, salvo engano, tem até estudo que diz isso. Então, a maioria dos asiáticos não consegue expressar na face, no rosto, expressões de... Enfim, expressões diversas.
O Shang Tsung, esse Shang Tsung, cara, não dá medo, como o antigo, sabe? Eu vi que ele tá com toda uma roupa, né? Ele tá todo com... Ele tenta fazer umas poses, umas caras, mas não chega nem ser metade, velho, do Kerry Hiroyuki Tagawa, né? Que fez o Shang Tsung do primeiro Mortal Kombat, velho. E eu entendi o que o Matias trouxe aqui sobre... Eu não sabia da curiosidade do dinheiro, mas vocês querem saber uma outra curiosidade? Que esse mesmo dinheiro que foi injetado nesse foi o mesmo valor que eles injetaram no Mortal Kombat Aniquilação, que é o segundo, da década de 90, que foi um fracasso, né? Teve só um retorno de 51,3 milhões, que por enquanto é o mesmo que está se mantendo agora, que é uma coincidência muito grande. Mas agora vamos partir para o que eu acho do filme, né? Já falei das curiosidades, das atuações. Vamos lá começar.
Ei, Alex.
Oi.
Só um adendozinho aí nessa parte de orçamento. Não é, assim, fazendo a parte de uma comparação, não é o mesmo orçamento do filme lá do Aniquilação. Porque tem a correção, a correção monetária, essas viagens. Então, não é a mesma coisa. Esse orçamento desse filme agora, ele é muito inferior se comparado à correção, tá, aquela história toda. Então, para hoje em dia, para a atualidade, o orçamento desse filme, ele foi muito baixo.
Realmente, tipo, um blog... Eu já vou chegar aí também na questão dos blockbusters. Mas vamos lá, vamos concentrar. Realmente, os 7 primeiros minutos do filme são os melhores que tem. Eu acho que pelos dois serem lutadores, eles coreografaram bem a questão da luta. Queria sim que o Hira e o Kisanada tivessem expressado um pouquinho mais de emoção. Afinal, a família dele toda morreu, né? Mas, beleza, vamos continuar aí. O primeiro erro que eu vejo no filme é o seguinte. O Raiden vai para salvar a criança, certo? Beleza, ele salva a criança que por algum motivo não morreu. Beleza, aquela cena ali acontece no Japão feudal. Ele salva a criança para proteger a linhagem Hasashi. Beleza, quando corta a cena, a gente já tá no presente, né? Com o Colin Young, que tá perdido, né? O Raiden disse que ele perdeu a criança. Se eu não entendi uma coisa, se o Raiden perdeu a criança de propósito, né? Por Shang Tsung não acabar com a linhagem do Hasashi. Ou se isso foi falha do roteiro, né? Por que que o Raiden ia perder uma pessoa que é tão especial assim pro universo, velho? Porque, tipo assim, como assim tu salvou uma pessoa e depois perde a linhagem dele, velho? Sendo que o mundo tá em perigo. Eu já não entendi isso aí. Mas beleza. Fiz vista grossa e passa em frente. Tem a questão do Colin Young. Aí nós temos o Jax, que é feito pelo aquele maluco que fazia Supergirl. Deixa eu só aqui lembrar do nome dele. Esqueci o nome dele. Mas ele é bem conhecido. Ele fez a Supergirl. Ele tá até legalzinho nesse filme. Chega o Jax, boa praça, pra recrutar o Colin Young, né? No melhor estilo Nick Fury atrás do Homem de Ferro, né? Aí ele pega e fala que há muitos anos atrás ele viu o Colin lutando umas lutas, né? E que foi atrás dele porque os dois tinham a mesma marca, né? Que é a Arcana. Gente, o conceito da Arcana, por um lado, ele é muito inteligente. Os caras têm uma marca, né? Que você tem uma marca de nascença, que você já vai ser o escolhido, né? Pra lutar num torneio mortal, tudo e tal. Parece ser uma ideia muito massa. Só que onde é que eles se perdem no próprio conceito deles, né? Eles dizem que a Arcana só tem dois jeitos de aparecer. Três, né? Três jeitos de aparecer. Você já nasce com ela. O que você... Se você matar alguém que é portador, a imagem passa para você. E a terceira é que quando você, em determinadas situações, pode ser que a Arcana aparece, né? Mas eu vou falar isso até mais para frente. Primeiro erro, né? Do conceito das Arcanas. Tudo bem. É dito no filme que a Sonya que tá coordenando tudo, ela que tá pesquisando tudo aí. Que ela sabia que o Jax tinha o Arcana, até vai. No filme não é dito, mas todo mundo sabe que o Jax e a Sonya são primos. Então, ela ter visto ele sem camisa, ter visto a marca, alguma coisa assim, até vai. Que ela sabia do Kano, beleza. Eles caçavam o Kano, né? Então, o Kano não tem mangas, né? E dá pra ver a tatuagem dele no braço, beleza. Mas como ela soube do Colin? Porque o cara não era um lutador conhecido, velho. Ele não é aquele lutador famoso que você acompanha em todas as lutas, que ele tá todo dia na TV. Como assim, velho? Eles souberam que o Colin tinha a mesma marca. Os caras nem sabiam o que significa a marca.
Tem. Você assistiu o filme com preconceito, assistiu o filme com desenho.
Não. Pois diz aí o que eu perdi.
Tu acabou de dizer que o Jax tinha visto ele lutando em algum momento. Aí
10 anos.
Viu a marca na dele. Eles na investigação lá, descobriram que existia esse torneio, descobriu essa parada. Aí ele encontrou o maluco de novo e foi lá falar com ele.
Não, peraí, Matias, se nem quem é famoso, a gente não presta atenção em todos os detalhes. Imaginem um lutador perdedor, velho. E ele só viu o cara.
Vamos lá. Vou falar que nem minha professora. A gente quem?
A gente? Vamos.
Tu conhece, nós. Tu sabe quem é a professora. Tu sabe que é a professora que fala isso. Ó, vamos lá. Pro roteiro, pro filme acontecer, precisou dessa forçação de barra. Então, assim, nesse ponto, eu acho que o senhor tá destilando um ódio mesmo, assim, bruto. Nesse ponto
aí...
Eu não vejo tanto o que massacrar nesse ponto. Porque precisa disso pro filme funcionar, entendeu? Mas algumas outras coisas aí realmente faz sentido. Tipo, tu falou... que escapou uma, não sei porquê. Uma dos filhos do Hans escapou. A mãe da guria escondeu ela debaixo do piso pra poder não pegarem ela.
Mesmo tá assim, vendo? Mano.
Você assistiu o filme com preconceito?
Mas mesmo assim, não.
Com desgosto,
mano. O poder do Scorpion, ela é capaz de alcançar aquele vilarejo todinho. Se ele botasse ali o poder dele muito abaixo de zero, não havia lugar que tu pudesse esconder, que tu se escapasse, mano.
Não, mas vamos lá, vamos aqui também defender, vamos dar César o que é de César. Não é o Hanzo, é o Bi-Han que tem o poder de gelo.
Enfim, eu falei sub-zero, eu tenho quase certeza que falei sub-zero.
Não. No começo do filme ali, pô, o Bi-Han, ele tá desenvolvendo o poder de gelo dele. Então, ele, toda vez que ele utiliza, ele sofre também. Então, ali, ele ainda não tinha poder pra congelar tudo ali. É tanto que ele penou pra enfrentar o Hanzo. E o Hanzo ali tava puro, 100% humano, sem poder nenhum. Então, teve aquela questão lá de ele matar a esposa do cara e o filho, beleza. Ele conseguiu derrotar o Scorpion ali, porque eles não estavam esperando o ataque. E ele morreu aí assim. Primeira mudança de roteiro que teve. Quando o Hanzo morre, ele o corpo dele fica e a alma dele vai pro Netherrealm. Não é daquele jeito ali que fizeram no filme. Tipo, ele ficou aprisionado e tiraram uma adaga do cu. E sim, porque roteiro, né? Então, essa parte eu achei paia. Mas tem uma... eu entendo o teu desgosto. Tem o meu brother Ru, um abraço aí pro Ru, Paulo no seu cu também, um abraço por trás. Ele odiou meu parceirinho. Porque assim, poucas vezes eu vi ele com ódio, mas ele passou acho que uns 15 minutos praguejando, falando desse filme, com ódio, assim, tu via a aurazinha do ódio subindo. Aí eu, calma, rapaz, respira. Mas continua. Quando o projeto de Raider, que pra mim não tem um Raider nesse filme, não existe. É, inclusive, pra, na minha visão, é a única coisa que o filme de 95 tem que esse da agora não tem. Pelo menos antigo tinha um Raider. Ele pega a menina e vai embora, pô, entendeu? E foda-se, e é isso o roteiro.
E por que ele perdeu o Cole, se o Cole era tão importante, que pra mim ele não tem importância porra nenhuma.
Outra correção. Não é o Shang Tsung que quer matar que quer acabar com a linhagem dos Hasashi. Quem quer acabar com a linhagem dos Hasashi são os Lin Kuei, que são dois clãs de ninja, né? Um originário do Japão, que são os Shirai Ryu, que é do clã do Scorpion, e os Lin Kuei, que é do clã do Sub-Zero, do Bi-Han barra Sub-Zero, que é proveniente da China, né? Que são os Necro... Até um nome de romance, sei lá. Quem quer acabar com ele, quem quer terminar, extinguir o clã dos Shirai Ryu é os Lin Kuei. Não é o Shang Tsung, não. Depois que tem a questão do torneio, que tipo, tá se aproximando, a questão do torneio. Salvo engano, o filme se passa uns 500 anos antes do tipo, essa cena inicial é uns 500 anos antes. Então, tipo assim, falta 500 anos pro torneio. Que aí é que ele vai, que o Shang Tsung vai mandar os lutadores, alguns capangas dele, matar todos os competidores da Terra. Que aí que por um acaso eles encontram, por um acaso entre aspas, muitas aspas, eles encontram o Kou Yang lá, o projeto de Baraka.
Beleza. Eles, o Sub-Zero vai atrás deles, né, para tentar impedir, beleza, eles escapam, chegam lá na casa da Sônia, aí a Sônia pega e vai começar a explicar tudo. Primeiro ponto, a prova de que o Cole é tão desnecessário, a ideia do Cole só funcionava se só o Cole fosse um estranho naquele mundo. Você pode até parar para pensar e dizer assim, mas a Sony começou a fala do outro torneio, ela estava investigando coisas. Tem uma fala literalmente do filme que ela diz assim, eu não sei escrever isso aqui na parede, mas não sei exatamente o que é isso. Nós estamos procurando entender. A única coisa que nós temos de comum é as arcanas. Putz, se o Jax não sabia direito o que era, se a Sonya não sabia direito o que era, o Raiden não foi buscar eles. Como assim, velho? Pra que criar o Colin Young? Ele é desnecessário, fi. Nem pra a única serventia que ele tem ali no filme, os caras próprio mina no próprio roteiro. Os caras praticamente jogaram assim na tua cara. A gente botou porque a Warner mandou, cara. A gente não tem obrigação de saber o que fazer com ele. A própria função dele é desmerecida no filme. Como se não bastasse, eles mostram lá o cano, né? E explica que é o conceito da arcana, mais uma vez, foi desnecessário. Ele se mostra lá falastrão. E ele diz como encontrar o Raiden. Outra coisa que não faz completamente sentido, mas regomatiza o passo e o pano. Quando aparece o Reptile, velho. Puxa, velho, aquele Reptile de CGI, velho, puta que pariu, mano. Outro dia passou o Shazam na televisão, velho, até o CGI horrível do Shazam tava melhor do que aquele Reptile, velho. Eu sei que os caras estavam com pouco dinheiro, velho, mas por que não só botaram um ator qualquer, velho, pra ser o Reptile? E usar assim, um pouco de efeito especial pra fazer os poderes dele. Aquele lagarto gigante tava horrível, velho. Eu não sabia se eu ria ou se eu chorava, velho. Putz, velho. Aí, beleza. O Kano fez o Fatality dele, que eu gostei de ter visto. Embora ter sido mais massa ter visto ele fazer já com ele completo mesmo, como personagem. Mas, beleza. Eles decidem que precisam ir atrás do templo, né? Do Raiden, tudo e tal. E o único que sabia de como chegar lá era o Kano. Aí, velho, o Kano não quer levar eles, né? Só quer levar por grana. A Sonya pega e enrola ele, diz que tem 3 mil reais e ele sabe que ela não tem mais topa, mesmo assim. É o famoso embarcar por embarcar na aventura, né? Beleza. Eles vão lá, tentam ir. A trilha sonora é muito intrusiva nesse momento. Tem momentos que eu não consigo nem ouvir o que eles dizem. De tão alto que é. Os caras mostram que não tem domínio de mise-en-scène, nem de decoupagem. Tem literalmente uma cena lá deles. Não, velho. Não, velho. E pra provar que como eu tô dizendo, tem uma cena, velho, que eles estão todos no templo, né? E lá tem de trás deles tem um bocado de objeto, que é referência dos outros personagens, tipo aqueles leques. Né? Tinha outras armas de outros jogadores. Cara, eles posicionaram os atores tão mal e desfocaram os objetos na hora errada que mesmo eu conhecendo algumas cor ali, tem hora que eu não entendia direito o que eu tava vendo, velho. De novo, torna a comparar. Passou esses dias o Shazam na TV. Tem uma cena que é só o Fred e o Billy, velho, no quarto. A cena é tão perfeita, velho, que tu vê todas as referências ali, tudo bem colocado, velho. O mínimo que os caras deveriam fazer, pô. Eles parecem que é amador, pô, que acabou de sair da faculdade de cinema, pô. Mas bora, continuando. Uma coisa que eu não entendi, beleza. No antigo Mortal Kombat, tipo, só o Johnny Cage, que ele era meio fortuito, mas o cara mostrava que sabia lutar. O Johnny Cage era aquele cara que quando vinha a hora do pau, o cara achava que sabia. Na verdade, esse sempre foi o cerne do personagem, né? Ele foi criado para ser a piada, mas para ser útil quando é. Isso é que é um alívio cômico no filme. Ele é para ser a piada, mas no momento certo ele tem essa utilidade. Mano, o Liu Kang no passado já era lutador. A Sonya, que nesse filme aqui, não sei por que escantearam ela. Tá sonhando que ela não faz quase porra nenhuma. No outro, ela é uma importante integrante de uma força lá policial que sabe lutar. E eu não lembro quem era o terceiro no passado. Eu sei que tinha 3 humanos no primeiro, não lembro quem era o terceiro. Mas enfim, também sabia lutar.
Vamos lá de novo. A Sonya, calma, nesse filme, ela teve muito mais cena do que no filme de 95.
Ela foi muito escanteada, Matias.
Mas ela sabe lutar. As cenas de luta dela, pouquinha, por mais que tenha sido tosca, mas foi melhor do que a outra Sonya do filme antigo.
Foi nada, macho. A outra Sonya, ela tem mais... Ela tem mais presença, Matias.
A outra atriz, ela era mais bonita, mais, tinha mais presença, mais por conta de beleza e não por causa de ação. Essa Sonya, ela tá mais condizente com o papel. Ela tem um corpo bacana ali pra um soldado, que ela é um soldado. Ela tem impulso, só que tem a zoeira também, né?
Mano, depois que eles chegam no templo, ela não faz nada, velho. Literalmente, pô, quando os caras vão treinar pra desenvolver as arcanas, o Kung Lao pega e barra ela e diz, não, peraí, aqui é só os escondidos. Eu falei, putz, como assim, pô? A Sonya é a mais badass que tem ali do jogo, uma das mulheres mais fodas que tem, pô. E ela não fez nada, ela é escanteada, pô. Depois disso, pô, a única cena que ela tem é com Jax. Tem, não, depois disso. Situação. No final, ela pega e mata o cara e ganha a cana. Isso aí que é o que mais me incomodou, velho. Porque a Sonya, ela é tipo um pilar Mortal Kombat. Eu sei que quando você pensa em Mortal Kombat, quem te vem primeiro na cabeça é o Raiden, Liu Kang, é o Johnny Cage. Mas, porra, a Sonya é tão pilar quanto qualquer um deles, pô. Como a cena foi escanteada pra esse filme, Matias?
Então, como tu mesmo falou, ela não era uma escolhida, ela não tinha uma arcana pra poder se desenvolver. Então, a habilidade de luta não era o que eles estavam treinando ali. Eles estavam treinando pra desenvolver a arcana, que no caso a magia. Por isso que ela foi escanteada, por isso que ela não teve muito papel. Essa parte do filme meio que ficou jogada assim, porque o roteiro se perdeu ali naquela parte, ele ficou muito maçante. Mas ela foi deixada de lado por conta disso, porque ela não tinha um arcana, ela não tinha um poder pra desenvolver, ela não era uma escolhida.
É pelo fato dela não ter a marca, né? Então ela não faria o menor sentido ela participar do torneio. Inclusive, na hora que ela tá em combate com a Milena, se eu não me engano, ela até fala, olha, quando ela percebe que a Sonya não tem a marca, ela comenta, sua morte é insignificante. Tipo, tanto faz como tanto fez. Você tá café com leite, você não tá participando. Aliás, você não está apta a participar do torneio pelo fato de você não...
Tem que seguir o roteiro, pô, nesse sentido. Nesse sentido, não é nem questão de coisa, não. Tipo, a motivação dela era essa, tipo, derrotar o cara pra poder conseguir. Tu falou um negócio meio que errado, entre aspas, errado, a forma como eles conseguem a arcana. O cara nasce com ela se for passado de uma linhagem sanguínea, que o primeiro tinha... Não teve torneio, então ele vai passando para os seus descendentes. No caso, o que for digno de ter a arcana, né? Então, assim, se tu tem um personagem que ele não tem a arcana, seguindo uma ideia de roteiro, ele não tem, não é um escolhido, não tem por que ele treinar para desenvolver uma habilidade que ele não vai ter.
Mas, mano, então, assim, é dito no sentido. É dito no filme. Mas não, mas pensa o seguinte: no filme é dito, pô, que o Kenno só conseguiu a dele porque ele matou um cara, beleza? Primeiro erro. Quer dizer que se eu fosse um escolhido e uma tiazinha segue me atropelasse pra conseguir a arcana, aquele negócio de fazer bullyzinho, velho, pro Kenno desenvolver o poder dele e o Jax desenvolver o poder dele com o poder da amizade foi coagem, velho. Foi cor de criança mesmo. Eu já esperava que o Kenno ia trair eles, tava meio óbvio. Aquela conversa entre ele e o Cabal foi horrível. Eu odiei que cagaram o Cabal. Eu, na verdade, não gostei quase da figuração de ninguém ali. Nenhum me remeteu aos personagens do jogo. Por mais que eu entendi que foi uma adaptação do mundo, as lutas são muito picotadas. Comparado ao de 90, eu prefiro o Goro do antigo mil vezes. Esse aqui parece uma mistura de Hulk com Warcraft. Não entendi por que não fizeram ele melhor, mas perfeito. Eu também enxugo o carro do orçamento. Aí o Cole pega e desenvolve aquele poder dele. Pra quem não sabe, ou pra quem não tá lembrado direito, aquela armadura dele, o mesmo conceito daquilo ali, já foi feito em O Pantera Negra. Que a armadura dele absorve o impacto, redevolve a energia, que faz mais efeito nas cambalhotas, corre e tudo mais. Que também já é um conceito muito mais antigo. É porque eu tenho quase certeza que a galera não lia Witchblade, mas o Ian Nottingham tinha o mesmo poder dele. ele tinha uns símbolos na pele que criava uma armadura, e toda vez que a Sarah atirava nele, batia, fazia a mesma coisa que a armadura que o Cole fazia. No final, eles vão lutar com os personagens, tem umas referências ou outras do jogo, mas não o suficiente para cativar a gente. É, não vai ser memoráveis essas lutas. O filme, de vez em quando, tenta botar um pouquinho da música do filme, mas o compositor talvez não querendo fazer tudo igual ao antigo, onde ficou bastante a música. Ela só lembra vagamente, depois parece outra coisa. No fim, nós temos a luta entre o Scorpion, o Sub-Zero e o Cole, que mais uma vez o Sub-Zero usa o poder dele e a família do protagonista não morreu só porque é do protagonista. Eu queria ter visto mais a luta final, porque afinal não ia ter o Scorpion finalmente transformado no Scorpion, mesmo que a explicação de como ele morreu, como o Matias já disse, foi porca, e de como ele voltou muito menos. E no final do filme, eles dão a entender que eles iam atrás do Johnny Cage, né? Que eu chamo de efeito Tommy Oliver, né? Dos Power Rangers de 2017. Os caras não sabiam se o filme ia ser bom, bem aceito. Então eles jogam uma cartada assim pra pegar a gente pelo pé, né? E ver se eles conseguiam um segundo, né? Que eu não sei se eles ainda vão. Minha visão final do filme. Ele é tão ruim quanto a Mecaniquilação? Não. Ele não é tão ruim quanto a MK Aniquilação. É, Mortal Kombat Aniquilação ainda continua sendo uma das piores atrocidades já feitas. Eu já quero até antecipar a galerinha aqui que está nos ouvindo que em breve nós vamos criar um quadro chamado É Bomba, que a gente vai falar de alguns filmes ruins passados, e ele está entre um desses. Nós vamos falar em algum momento aí durante o fim do ano, mas isso não vem ao caso. O que eu tenho a dizer sobre esse filme, velho, é que, em prospecto geral, ele ficou menor pra época que nós estamos vivendo, sabe? A galera pode não estar percebendo, mas nós estamos vivendo a era do blockbuster. Hoje em dia, velho, por ano, a galera tá pensando em encher o bolso de dinheiro. Então, por ano, tem milhões de adaptações saindo, seja de livro, seja de série, seja de jogo, de quadrinhos, né, de um remake de alguma coisa. Então, hoje em dia, a galera tá investindo muito, né, para sair, gerar mais lucro, gerar dinheiro. Esse filme do Mortal Kombat, ele fica sem espaço, velho. Se ele tivesse vindo, sei lá, 10 anos depois do Aniquilação, antes da fase dos Vingadores, né, que alavancou, né, um outro tipo, como é que eu vou dizer assim, level de blockbusters, talvez ele teria sido até legalzinho, filho. Talvez ele teria até me empolgado mais, sabe? De querer ter visto mais. Mas é um filme que tem pouco a dizer, não me agrada na luta, vai ser esquecível, infelizmente. Não sei se vai ter um segundo. Eu não aceito essa desculpa de que eles tinham pouco dinheiro, porque tem filmes que têm orçamento bem menores, com propostas parecidas, e eles fazem pelo menos um trabalho decente. Se a gente for parar para pensar que eles tiveram tempo para fazer um bom planejamento, é isso. A minha opinião é que ele ficou um filme menor, velho.
Só comentando aqui, Alice, da vez que tu argumenta de que a pessoa, por exemplo, podia atropelar alguém e receber lá a marca, né? Cara, eu discordo, porque assim, isso não ficou claro no roteiro de que como é que a pessoa consegue. Aliás, se isso acontecesse, se fosse só matar alguém. Mas o que ficou subentendido era de que deveria ser em combate, né? Então, assim, eu entendi que, por exemplo, eu atropelei uma pessoa que tem a marca e vou herdar a marca. Não, eu tenho que estar em combate e vencer a pessoa em combate. Isso foi o que ficou subentendido. Não ter a marca.
Mas então por que os próprios caras não puseram ela para ser um dos principais, pô? Porque por mais que seja uma adaptação, pô, ela poderia ter sido mais importante no filme. É isso que eu tô querendo dizer.
Cara, ela é importante, porque se você parar pra pensar, quem é que o Jax, no primeiro contato que ele tem com o Cole, ele manda ele procurar a Sonya. Ela tem relevância sim no roteiro, ela tem um tempo de tela sim. E ela tem relevância. Agora, isso é escolha de roteirista, cara. É uma coisa que, se você fosse roteirista, você faria diferente. Mas a gente pode discutir várias coisas aqui que a gente faria diferente, entendeu? Então, assim, ela tem um papel bem relevante, até porque na hora que o Jax salva a família do Cole, ele fala, olha, vá atrás de Sonya Blade. E aí ele entra lá naquele galpão lá, tem ali aquele combate com ela, que eles se conhecem. E ela sabe lutar, até porque ela tava com o cano lá amarrado, pô. E ela deu uma sola no cano depois. Eu, tipo assim, eu não sei de onde tu tirou o argumento de que ela não sabe lutar. Ela deu uma sola no cano depois que ele foi tentar dar uma de engraçado.
Não falei isso aí, não, que ela tá se preparada, não. Eu tô dizendo que ela tem poucas cenas e que ela faz alguma coisa. Mas que ela sabe lutar, ela sabe, pô, ela é das forças especiais, alguma coisa assim.
Entendi. Mas eu vou falar aqui minhas considerações a respeito do filme, né? Eu sabia que a decepção viria, até porque eu não assisti o filme assim que lançou. Eu sabia, de certa forma, que a decepção viria. Só que eu pensei o seguinte, poxa, Mortal Kombat, eu vou tentar gostar do filme. Vou tentar, tem personagem novo e tal, beleza. E aí eu comecei a assistir o filme, muito bacana, fotografia massa, aquela cena inicial que mostra lá a família do Scorpion, pai de família, né? Enfim, só que, cara, o filme tem seus erros e acertos, né? Mas eu acho que um grande erro aí, o maior erro do filme, ele se concentra no roteiro, o roteiro do filme. Vou comentar aqui algumas coisas, depois eu vou me aprofundar mais na questão do roteiro. Uma coisa que me desagradou, a montagem das cenas de luta. Pra que centenas de cortes por segundo? Se você, lá no primeiro confronto lá do Scorpion e Sub-Zero, cara, você fica quase tonto de tanto corte que tem. E aí sangue, CGI, enfim, a cena de luta, pelo menos aquela primeira, e isso é um padrão no filme, muita cena de corte, cara. Você não precisa, aí tem corte próximo do rosto, longe, da esquerda, da direita, muito corte. Eu, particularmente, se isso... Assim, os cortes é pra dar ação, né? Pra dar... obviamente, tem a sua utilidade ali. Mas, cara, logo de início eu já perdi o tesão nas cenas de luta ali por conta desse detalhe. Outra coisa. A arma do Scorpion, né? Foi meio que, tipo... Ele mostrou realmente que ele tem uma habilidade com aquela corda e aquela... Eu não sei como é que chama aquilo, vocês sabem? Aquela parada que ele amarra na ponta da corda?
Kunai.
É, kunai. E aí, tipo, ele pegou do chão, né? Ele pega do chão e ele pega uma corda que tá por ali. É como se... Vocês não acharam que foi meio jogado, assim, esse detalhe? Que, tipo,
Eu não reparei nesse detalhe, nesse momento. Eu tava muito incomodado com os muitos cortes por minuto.
Vamos defender agora. Tio Kamui contando histórias. Na época do Japão feudal, muitas armas dos ninjas eram adaptações das ferramentas do dia a dia. Por exemplo, a foice. A foice que os ninjas usam, as foices que é utilizada em muitas artes marciais, elas são adaptação das foices utilizadas nos arrozais. Plantação de arroz. E as kunais também, pô, eram utilizadas no plantio, daquele jeito ali que foi mostrado. E como teve essa apropriação dos utensílios domésticos como utensílios de guerra, foram desenvolvidas várias técnicas, inclusive a marcial com uma corda e uma kunai na ponta, ou uma adaga na ponta, é um estilo muito, muito temido. E dependendo do arte marcial, o cara consegue até derrotar a katana com ela, porque ela tem um alcance maior, é mais flexível. Inclusive tem vídeos no YouTube que tem os caras fazendo, utilizando essa técnica. E o Jack Chan, ele utiliza no filme Bater ou Correr, só que ele faz no filme com uma ferradura de cavalo. No filme do Jet Li, Romeo Tem Que Morrer, ele também faz isso. Eu só não lembro o que é que ele amarra na ponta, se é uma pedra, alguma coisa, mas existe esse estilo. Então assim, pode ter parecido pro Rocha uma forçação de barra, mas nesse sentido não é, porque tipo, tinha poços d'água ali perto, era uma plantação, né, uma hortinha ali de cultivo, então a presença desses utensílios na área faz sentido. Repetindo, essa primeira cena, ela é muito bem construída. Tem os cortes, vários cortes por minuto? Tem. Isso é uma característica do diretor, que é iniciante, e nesse ponto eu concordo plenamente com o Alisson. Mas essa cena inicial, ela é muito bem construída, tirando essa parte, né? Tu tem ali o clã do Shirai Ryu, que não estava esperando um ataque surpresa. Tem ali o Bi-Han desenvolvendo os poderes de gelo, é tanto que ele ainda sente dor a utilizar, né? Então, nessa primeira cena, pra mim, tá perfeita. Até mesmo a história de o Scorpion, depois que ele morre, ele vira cinza e vai aprisionado, aí eu não sei porquê. Talvez eles vão explicar isso no próximo filme. O que me incomodou é que o marketing do filme foi todo em cima do Sub-Zero e do Scorpion. O Sub-Zero teve muito tempo de tela, inclusive... pra mim, é o segundo melhor personagem do filme. Porque, de novo, nesse ponto eu concordo com o Alisson. Kong Lao é o melhor personagem. Por que decidiram matar ele, eu não sei, cara. Porque aquela cena lá que ele dá aquele fatality dele na Nitara, mano, foi lindo. E ele ainda levanta e fala, Flawless Victory. Ou seja, uma referência, um fanservice, ó, lindo. E, inclusive, Alisson, foi isso que me agradou no filme, os fanservices. Pra mim, alguns, foi na medida, assim, sabe? Bem pontual, assim, cara, e eu me arrepiava todinho. Mas, quase todos os pontos que tu apontou, eu concordo. Agora, temos aí que meu filho tá com ódio na alma.
Trilha sonora, cara, também é um pouco problemática. Mas, enfim, vamos... prosseguir. Aí começa a questão do roteiro, né? Beleza, mostra lá o cara, a tradicional jornada do herói, né? O mundo comum do cara, ele é um lutador, de lutas clandestinas, e aí tem esse detalhe da filha, né? Que a filha tem que lembrar ele, dele dar o uppercut, né? O gancho, porque senão ele não é ninguém, né? A filha dele tem que lembrar ele toda vez, daí sim. Aí o Jackson chega pra... vai atrás dele, né? Porque ele tem a marca e tal. Eu não lembro como foi que o Jackson descobriu a questão da marca. Mas, enfim, quando ele é salvo lá pelo Jackson, quando o Sub-Zero aparece lá na rua, ele pede pra ele ir atrás da Sonya Blade. Eu tô só comentando aqui alguns detalhes que eu lembro do roteiro que é bastante problemático. Quando ele chega, quando ele consegue encontrar a Sonya Blade e eles se apresentam e tal, aí acende a luz e o cano tá lá amarrado. Cara, é muito complicado. E aí é contado como foi que o cano chegou até ali. Eu achei isso como em vários momentos do filme, ou é preguiça ou é incompetência, mas eu aposto na segunda opção. Eu também tenho a questão da inexperiência. Cara, o roteiro desse filme é muito problemático, porque muitas coisas ali não convencem. Esse cara, ele pode ser um excelente roteirista de filme pornô, porque... porque, olha... No filme pornô, por exemplo, tu tá lá assistindo, tem aquelas histórias que a mulher tá lá sedenta, por copular, aí chama o entregador de pizza, né? Aí o entregador de pizza abre a porta, entrega a pizza e ela, sem motivo nenhum, né? Aí começam a ler a cena, o ápice, né? Então, no filme pornô, é um filme que você não tem muito motivo, né? Você não precisa convencer muito. As pessoas só querem ver as cenas quentes lá. Mas, cara, quando se trata de um filme de ação, enfim, você tem que construir as coisas. Convencer o público, né, porra. Cara, na cena em que a Sonya tenta, convenientemente ele sabe onde é o templo do cara, o Kano, né, o Kano fala que sabe onde é, e aí eles pedem ajuda pra localizar, e ele diz que não. E aí, como ele é um mercenário, a Sonya promete lá 2 milhões de dólares pra ele, e aí ele negocia com ela, ele sobe, né, não, eu vou se for 3, ela, tudo bem. E aí pronto, é muito fácil convencer o cara, como se um mercenário da laia dele lá fosse facilmente enganado dessa forma. E Alisson, eu discordo quando você fala que ele aceitou porque ele, enfim, ele até cita, né? Ah, eu já ia pra lá mesmo. Ele poderia ir só, ele poderia ir só, porque ele tinha tudo, ele tinha o avião pra ir pra lá, ele poderia ir só. Ele levou a sério, sim, essa negociação. Ele levou a sério os 3 milhões. E isso é o que o roteiro tenta mostrar. Até que na última luta...
Mas peraí, só um minuto. Ele mesmo fala ainda naquela cena, pô, que a Sonya não tem todo aquele dinheiro. Ele viu como é que é a casa dela, pô. Como assim ele é malandro? Como assim ele é daquele jeito ali? E simplesmente, tá bom, vou levar vocês. Como assim ele caiu naquele papo, velho? Não, não faz sentido.
Isso foi o que o roteiro quis mostrar, que ele acreditou naquilo. E o que sustenta meu argumento é o fato de quando eles se enfrentam ali, mais pra lá ali no... Como é que chama? Na parte mais importante do filme, que eu me esqueci.
Pops.
No ápice, ele cobra ela, entendeu? Ele, tipo assim, você está me devendo 3 milhões.
Eu pensei que era só uma piada assim, feio. É tipo quando no Agentes da S.H.I.E.L.D. tá aquela japonesa e o vilão lá lutando, e eles fazem aquelas piadas de sexo, pô, eu tava em cima de você, não, é eu que tô por cima, não sei o que, entendeu? Eu pensei que era uma piadazinha assim, nesse sentido, pô.
Não, mas eu já não interpretei assim, eu acho que foi realmente uma cobrança mesmo. É, até porque, enfim, ele tava puto, com sangue nos olhos, com ela. E aí, cara, assim, teve um momento que eu deixei de contar os deslizes de roteiro. Porque não são poucos. E se eu for elencar aqui, se eu for elencar todas as falhas de roteiro, a gente vai longe. Mas, cara, comentário geral a respeito do filme. O filme tem seus acertos, né? Eu gostei desses detalhes. Eu gostei da fanservice do filme, né? Poxa, eles têm várias referências ali, até aos jogos clássicos, né? Os jogos do Super Nintendo, por exemplo. Aquela... São vários elementos ali que... E isso, cara, inegavelmente, a questão das fatalities, né? Uma característica do Mortal Kombat, que é a brutalidade, né? Que é em excesso, a questão do sangue, tudo. O filme acerta em nos presentear com essa violência, essa violência que a gente tanto gosta, que a gente quer ver, principalmente na franquia de Mortal Kombat, que a gente não teve no filme de 95, né? Uma parada que me incomodou, que eu esqueci de comentar na cena da luta inicial, né? Erros de continuidade, tem alguns, podem passar até despercebido, mas eu assisti o filme com uma certa atenção. Na hora daquele primeiro combate ali do Scorpion e Sub-Zero, tem uma hora que o Sub-Zero pega a cabeça do Scorpion e taca numa pedra. A impressão que dá é que o sangue escorre antes da cabeça acertar a pedra, sangue em CGI. E simplesmente no corte, que acontece um milésimo de segundo depois, não tem mais sangue na pedra. Então são pequenos detalhes que... E cara, isso era tão facilmente resolvido... São um vacilo da própria edição, né?
E da fotografia também, né? Que não tirou a foto para depois fazer a continuidade, né? Só para constar.
Outro, e tem alguns erros de continuidade. Por exemplo, na hora que a Sonya dá aquela cambalhota, na hora do que eles estão enfrentando o Reptile, e eu acho que, se eu não me engano, o Cole joga a faca pra ela, ou é o Cano, não lembro, e ela dá uma pirueta ali, cara, completamente desnecessária, mas, pô, vamos relevar porque é Mortal Kombat, tem que ter essas... E isso é característica do jogo, até porque Mortal é só o que tem, né? Mas, na hora que ela cai, ela dá a pirueta, ela cai de uma forma esquisita e dá uma facada lá no monstro.
O que é que tu diz? E o que é que tu fala do Reptile? Me diz. Eu queria saber da tua opinião mesmo, porque o Matias praticamente enxugou tudo por causa do baixo orçamento do filme. Mas eu quero saber de tu. O que é que tu achou daquele CGI do filme? Comenta. Eu quero ouvir de tu.
Cara, eu acho assim que eu e todo fã de Mortal Kombat tá esperando ver o Reptile humanoide, né? Aliás, humanoide não, o Reptile na sua forma ninja, né? E se o problema for baixo orçamento, porra, isso não era o problema, né? Pô, bota um cara, o que é um cara com fantasia, um ator. Mas, enfim, eu entendo que seria mais dinheiro gasto na contratação de um ator, mas, cara, podia até ser um dublê, sei lá, enfim. Poderia ter aparecido a porra de um cara lá vestido de ninja, da forma que a gente queria ver o rap, e não aquilo. Ele poderia aparecer da forma... Eu gostei dele ter aparecido, da forma que ele apareceu, eu gostei da aparição. Ele tá lá invisível, ninguém tá vendo. Aquela luta ali tem elementos que são interessantes. O Kano ter colocado o sinalizador atrás dele pra poder visualizar ele, eu gostei daquela parte. Mas, cara... Eu não gostei, se a pergunta foi essa, do Reptile desse filme. Desagradou. E vamos um pouco mais pra frente, né, cara?
Só comentar aí, que o Alisson tá com ódio e tá com ódio de mim também agora. Sobre o Reptile, ele, assim, tem um monstro lá, réptil, anfíbio, sei lá que porra é aquilo, mas da mesma forma como o filme não apresenta um Raiden, não tem um Reptile ali não, irmão. Tem um bicho lá que é um réptil que fica invisível. Como o Rocha falou, se ele tivesse feito assim, não, apresenta o bicho do jeito que fizeram ali, aí que quando ele desce, que fica em pé de frente pros caras, ele assumisse a forma ninja, mano, ia ficar muito foda. E tipo, só tirando a máscara pra aparecer o rosto dele de réptil e cuspindo... Ou até fazendo ele ficar parecido com o Reptile da animação mesmo, do Scorpion Revenge. Ficaria muito foda. E pouparia também, porque, tipo, poderia, como o Rocha falou, coloca um cara vestido, faz uma maquiagem ali mais ou menos e joga um CGI por cima, que tinha ficado perfeito, cara. Mas aí eles optaram por fazer aquilo. Então, assim, teve umas coisas que me agradou.
Não precisava nem contratar um ator de verdade, velho. Podia ser só um dublê, não ia nem gastar dublê. Muito.
Exatamente.
O Fatality do Kenon ali eu achei foda, achei muito massa. E o que ele fala depois também ficou muito, muito emblemático. É um personagem que se destacou bastante do filme, que foi o Kenon. E daqui a pouco eu vou fazer aqui umas considerações sobre. Mas o Reptile ali também não teve um Reptile ali.
Ah, vamos falar de um problema também. Uma coisa que não tem como engolir é aquele novo personagem, um cara totalmente genérico, parece... Ele é tão genérico quanto um boneco do Max Steel de camelô, porque, cara, é... Um cara neutro, tipo, não tem nada em que você procura se apegar ao personagem, você não consegue, não tem... Não é... É um cara totalmente genérico. Ah, um lutador e... Um lutador fracassado. Cara, não dá pra engolir aquele novo... Aí, a arcana dele não é nada interessante. Eu achei que ele ia, tipo, sei lá, ele era descendente do Scorpion, né? Eu acho que se colocasse... Não que fosse uma cópia do Scorpion, mas algo que remetesse mais ao... Cara, o que tem a ver aquele tipo, um colete? É muito complicado. Pô, sei lá, se colocasse ele, sei lá, uma habilidade de fogo, algo que remetesse ao ancestral. Eu acho que ficaria bem mais interessante. Mas enfim, cara, olha, o roteiro é tão preguiçoso. Que eles simplesmente conseguem se teletransportar, né? Parece que eles simplesmente conseguem se teletransportar na hora que bem entendem, né? Cara, isso é muito problemático. Uma hora eles estão lá no templo lá do cara e outra hora o Kano vai estar na casa da Sony. Isso é muito confuso, cara. Aí o Cole volta, beleza, o Raiden pede pro Cole voltar pra casa. E aí tem hora que eles estão lá no templo e a Sony... se teletransporta e a Sonya volta. Cara, isso é tudo muito confuso. Cara, de maneira geral, ainda não é o filme que a franquia merece. Acho que todos concordamos com isso. E a direção e o roteiro deixou a desejar muito, muito, muito mesmo. Eu não ligo se o filme não tem os efeitos especiais de um filme grande, eu não ligo se o filme tem baixo orçamento, mas, cara, sinceramente, eu acho que quando você não tem um roteiro competente, um roteiro que convence, eu acho que desmotiva demais isso. Eu acho que o Kano ali, eu não entendo, cara, por que que eles tiraram o Johnny Cage ali? Seria um personagem tão... que ia somar tanto, né? E aí teria o alívio cômico do Johnny Cage, que todo mundo gosta do personagem, é o dos mocinhos, só que eles preferiram escolher o anti-herói, né, o Kano, pra ser o alívio cômico. Só que, cara, ou você gosta do personagem e se diverte com as falas, com as piadas, ou você tem asco, porque, cara, é o sentimento ali que o Kano é asco, pô. Não é um Deadpool, não é um anti-herói cativante. É um cara nojento, pô. O Kano é um cara nojento. Aí o alívio cômico é justamente o cara, o bad boy ali. Eu não consegui lidar com o fato deles terem excluído o Johnny Cage da história, apesar de que tem ali o gancho para um possível segundo filme, né? Ninguém sabe se vai ter, não sei se já foi confirmado, enfim. Cara, pelo que eu tô lembrando agora, assim, tem coisas que não vale nem a pena comentar, sabe? Eu tô... decepcionado. É isso aí.
Entregou o sentimento. Entregou pra Deus.
Se eu for lembrar, eu interrompo vocês e dou mais alguns.
Tá, beleza. Eu vou comentar aqui sobre uns personagens aqui, aí vocês complementam qualquer coisa. É, eu vou começar aqui com Kong Lao e com Liu Kang. Cara, eles inverteram a ordem, né? Ali, ele é dito que existiu o Kong Lao, o grande Kong Lao. Que esse Kong Lao apresentado no filme, ele é descendente do grande Kong Lao, certo? Só que eles inverteram, porque o grande herói da Terra, o grande lutador da Terra é o Liu Kang. O Kong Lao, ele vai aparecer, se for falar dos jogos, ele só vai aparecer no segundo jogo, terceiro, que ele vem pra ajudar o Liu Kang. Mas o grande herói da Terra, o grande lutador é o Liu Kang. Aí eles inverteram a ordem no filme, pra quem ser o grande lutador é o Kong Lao e o Liu Kang é o segundo, né? Na cena que ele morre, eu não entendi, porque o Liu Kang facilmente poderia ter jogado uma bola de fogo ali na cara do Shang Tsung e ter soltado o cara. É, o roteiro ali pecou de um jeito...
Não, e o Raiden? E o Raiden salvar todo
não
mundo?
Tem um Raiden ali. Não tem um Raiden ali. As regras do Mortal Kombat, elas falam o quê? Que um reino só pode invadir o outro se o reino vencer os 10 torneios do Mortal Kombat. Ou seja, pela regra dos deuses anciões, não era nem pro Shang Tsung conseguir atravessar. Ele conseguia entrar na Terra. Não era nem pra ele conseguir. E os caras estavam passeando ali livremente. É, vou ali dar uma volta ali e matar uns humanos ali. Entendeu? Então tem essa troca. É, a atuação dos caras não me incomodou, juro. Não me incomodou nada. É, as skins, né, as roupas, o figurino também eu achei bacana. Nesses dois eu achei bacana. Concordo com o Alisson que o Kong Lao ali tá representando bem o personagem. É, a atuação do carinha que fez o Liu Kang não me incomodou, até porque o Liu Kang, na lore dele, né, na história dele, ele é um cara mais sério, mais centrado, mais na dele, porque ele realmente, os dois são monges, né? Então, ali me convenceu o personagem. Quem falou que não gostou, aí já é outras questões, mas... Pelo que eu sei dos jogos e tal, o Liu Kang e o Kong Lao me convenceram. Sobre o Scorpion, cara, a maior decepção que eu tenho nesse filme é o Scorpion mal ter aparecido. E eles inventaram, por quê? Roteiro, que o Scorpion tava preso no Dead Realm. Não justificaram por quê, não disseram por quê, não deram nenhuma nada. Quem conhece a história sabe qual é o lance, né? Não vou entrar aqui porque... O intuito é falar do que foi...
Matias, desculpa te atrapalhar aí. Mas no filme é dito como é que ele saiu, eu não tô lembrado. Porque pra mim, na minha cabeça, ele só simplesmente saiu. Tem alguma desculpa?
O Cole Young liberta ele quando ele consegue evocar a adaga, a kunai.
O Raiden entrega a kunai com sangue, né? Com o sangue do ancestral.
É.
A kunai que
foi utilizada. Ele liberta ele.
Cara, vocês não concordam que, por exemplo, no grande combate ali, não seria muito mais interessante se tivesse ocorrido num cenário, cara, que no grande combate que eu me refiro, o Scorpion versus Sub-Zero, não seria muito mais interessante se acontecesse ou no templo, ou em algum local que remetesse mais à franquia? Cara, foi o que ali? Aqui ali é uma foi uma quadra, né? Uma um quadra octógono. É um octógono, né?
Foi um ringue. É, um octógono ali, um ringue.
Um ringue, né? Então, cara, eu achei assim, o cenário da luta, cara, não é Street Fight, pô. Não é, sim. Tipo. Continua.
Quem foi me travou?
Peraí. Enfim, então, não me incomodou tanto, porque do meu pro fim eu já tava tão decepcionado com o filme que o que acontecesse no final pra mim ia ser já um graças a Deus. Mas, sim, filho, não, se tivesse botado num ambiente que remetesse mais os jogos, eu teria adorado com certeza.
Eu acho que a única fase do jogo que aparece no filme é o The Pit.
Ei, a gente descobriu que a criogenia funciona, né, com esse filme. Que você consegue congelar um ser humano e descongelar que ele tá lá vivão, né?
Tá vivaz. Que eu comentei, pô, e não foi que eu comentei como é que a família do Hanzo morreu. Que o Matias passa o podcast todo dizendo que ele era inexperiente no começo. E a família do Cole só não morre porque a família do Cole, velho. Puta que pariu.
Não, e o pior, mas tipo aí, assim, ó, o cara escolheu o Sub-Zero.
É roteiro, caralho.
Não, é roteiro. Até porque quem descongelou a família do Cole foi o Scorpion com já o poder infernal lá, ó, as chamas do inferno, né? E na época lá, não. Não tinha como descongelar os caras ali de forma instantânea. É, acho que é isso resolve esse problema.
Resolve mas... porra nenhuma, macho. O tempo que os caras passaram congelado, puta que pariu. A não, família do Cole é um ano, pô.
Não é questão de tempo. Tipo, independentemente do tempo que eles ficassem congelados. Se eles ficassem congelados, se daqui a 50 anos eles fossem descongelados, estariam preservados. É assim que funciona. Mas, perceba que na hora da família do Cole, quem descongela lá eles é o Scorpion, e de forma instantânea, já que ele tem um poder lá do fogo. E enquanto que eu acho que quem ia matar a família dele era o próprio Cole, que ele tava querendo descongelar na base do murro. Ele ia chegar uma hora, ele ia detonar. Cara, aí o que que acontece? O Sub-Zero simplesmente escolheu congelar e manter vivos, né? Cara, se a gente for comentar a questão de roteiro, vai chutar aí, cachorro morto.
Tem coisa que a gente passa pano. Tem
cara, como é o nome desse roteirista, tipo, Matias? Tu que pesquisou?
Cara, Greg Russo e David Callahan.
É, dois caras, né? Cara, cara...
Callahan e Oren Uziel, dos roteiristas.
Cara, isso são coisas... Eu sou muito fresco com relação a roteiro. Cara, eu não sou roteirista. Eu não tenho uma larga experiência com a escrita. Mas eu sou um cara que gosto de me informar e estudo, né? E tem alguns livros que eu li a respeito de escrita e roteiro. E, cara, são coisas, cara, muito elementares. Eu não tô aqui na posição de, nossa, o cara entende de roteiro. Não. São coisas elementares, cara. Eu não, tipo assim, eu não precisei assistir um review de um cara que entendesse pra eu ver que tinha. E aí é que tá o problema.
Furo.
Se uma pessoa. Pois é, furo. E aí é que tá o problema. Eu não tenho, cara, formação na área de cinema, de roteiro, de nada. E eu consegui ver esses furos, esses problemas, dirá uma pessoa que entende, que é da área. Então, cara...
Nenhum de nós é, pô. Eu só sou cinéfilo, pô. Só sei o pouco que eu sei assistindo filme, pô. Sabe? E é como tu disse, se nós somos simples mesmo mortais, é isso. E que são os grandes.
Eu sou escritor, então eu tenho um pouquinho mais de propriedade. Tá me ouvindo?
Tô ouvindo.
Estou passando aí na cara, beleza.
Pensei que tinha dado pau aqui pra mim. Então, assim, tem, cara, muito. Por exemplo, quando eu vou inserir um personagem em uma determinada cena, eu tenho que descrever a cena pra ter um sentido. E pronto, a cena, quando o Scorpion aparece, cara, eu vibrei demais. Eu falei, mano, vai salvar o filme. Aí, pelo menos esse finalzinho vai salvar. Aí o Scorpion começa açoitando, aí começa a apanhar, fica em empate. Aí o que estragou de vez o filme pra mim? Ele precisa da ajuda de um personagem qualquer pra derrotar o Sub-Zero, que já tava lutando há horas ali e o Scorpion tinha acabado de vir com poder 100%. Aí eu, não, pô, eles não vão fazer isso não. Que inclusive, eu acho que a Warner tem uma tara, tem uma assim, mano, eles têm um tesão tão grande de fazer isso que eu acho que assim, é um pré-requisito pra ter um filme de luta, ter essa cena. Fizeram isso com Batman vs Superman, depois fizeram isso com Godzilla vs Kong e agora fizeram isso com no Mortal Kombat na luta do Scorpion com o Sub-Zero.
Tá percebendo um padrão?
Isso aí nada mais é do que tentar deixar o filme no formato comercial, digamos assim. Isso na cabeça deles, né?
E Matias, tu tá percebendo aí o padrão? Que eu já tinha até falado, acho que foi no Liga da Justiça do Snyder quando que eu disse isso. Eles acertam na animação e quando vem pro live action eles cagam pau.
Não, mas na animação tá ficando lixo agora também, viu? Porque eu fui assistir o Longo Dia das Bruxas e decepção da miséria. Mas não vem ao caso agora, né? Então assim, eles precisam da ajuda do Scorpion. Aí tem uma desculpa muito válida pra não ter aparecido a caveira, né? Que como o filme ele é pensado também pra ser exibido na China, lá na China tem uma treta com caveira. Então eles fizeram uma caveira parcial no Scorpion. Mas o que me irritou mesmo aí nessa parte dele é que ele mal aparece, cara, no filme. E o filme acaba...
Não, e o pior, Matias, o filme quebra... além do filme ser vendido, tem uma regra básica assim, do cinema, que o primeiro personagem que aparece no filme, o primeiro personagem que é mostrado, geralmente é o principal, é o protagonista. E logo no início, quem é que aparece? O primeiro personagem, na realidade, que aparece é a esposa do... É Birrão o nome, é? Enquanto ele, a forma lá, enquanto ele tá... Eu só tô chamando ele de Sub-Zero e Scorpion, independente da...
Dos personagens do jogo, o primeiro que aparece é o Hanzo.
O Hanzo que é o Scorpion.
Isso, o Hanzo Hasashi é o Scorpion.
Entendi. Então, assim, o primeiro personagem que aparece no filme, na realidade, é a esposa dele, e logo em seguida ele aparece. E aí isso já gera uma expectativa. Porque tu imagina que, porra, vai ser um filminho que vai focar muito no Scorpion, pois estão colocando ele aqui como se... E aí já tinha aquela coisa do trailer. Vai ser massa. Então, assim, a gente vem com expectativa. E aí, ao decorrer do filme, a gente percebe que o trailer é melhor que o filme, né, cara?
Eu tava até comentando com o Rocha ontem. A forma como ele se apresenta no trailer é muito mais massa do que no filme. Eu falo assim, se ele, na perseguição lá que o Jax vai enfrentar o Sub-Zero lá, né? O Jax fala assim, quem é você? E ele falasse, que eu assisti ele legendado, né? Ele falasse, I am Sub-Zero, e quebrasse os braços do Jax ali. Mano, tinha ficado linda essa cena. A cena já é massa, normal. Mas se tem isso, aí, não. O que é que eles fazem? Lá na puta, lá na Exoterra lá, o Shang Tsung chama ele de Bi-Han e ele fala, eu não sou Bi-Han, eu sou o Sub-Zero. Ah, vai se fuder, maluco.
E na hora que aparece um personagem, sempre tem alguém pra apresentar. Esta é fulana. Este é Beltrano.
É tipo o meme do Zabuza Momoshi, o demônio do gás oculto. Você disse Zabuza Momoshi, o demônio do gás oculto? Sim, eu disse Zabuza Momoshi, o demônio do gás oculto. É tipo isso.
Kano, Jax. Este é o Kano.
aquele episódio de Jack Chan do desenho? Toru, este é Toru. Toru, este é Toru. Falando sobre Sub-Zero.
Isso é cabacice de roteiro, né? Só te interrompendo aqui. Isso é muito cabacice de roteiro. Porque, tipo assim, cara, você tem que apresentar um personagem de maneira sutil, né? Enquanto você tá ali no diálogo ali, mas fulano, o que você acha? Pronto, cara, não precisa. Não precisa disso, cara.
Então, peraí, Mati. Ou então eles poderiam ter corrigido isso com as simples coisas. Que é, na verdade, a ideia mais simples que eles poderiam ter feito. Ter feito o torneio, a escolha mais óbvia. Aí lá no torneio, o apresentador dizia o nome dele. Não precisava nem mais nada, velho. Era só uma ideia simples. E se eles não fizeram?
Cara, eu queria falar a respeito dessa questão do torneio. Todo mundo esperando o torneio, né, cara? Todo mundo esperando ali e não aconteceu.
Mano, podia ter feito tanta coisa. Quer ver? Os únicos que aparecem ali que fica legal, o jeito como foi feito, é tipo assim, quando o Jax vai conhecer o Ku, né? Ele chega, eu sou o Jax, né? Tipo, uma apresentação normal, pessoas normais. Não, este é fulano, eu sou tanto. Se fuder. Ou então o cara chegasse, eu vim aqui porque o Jax mandou. Quem é Sônia? Ela, eu sou Sônia. E esse maluco aí, quem é? Não, esse aqui é o Keno. Pronto, vai na racha, tá falando. É tipo chegar na casa do maluco e falar assim, quer água, irmão, tá?
Uhum. É engraçado a forma que eles tentam criar esse laço familiar, esse laço de pai e filha, né? Ele tem aquela cena lá da primeira luta em que a filha dá a dica do uppercut, né? Daquele golpe, do gancho.
Tiger Robocop.
Aí ele, pai, usa o uppercut. Aí ele vai e dá um soco no cara. Aí na parte do Goro também. Se ela não lembre, né, cara? Eu acho que o Goro tinha matado ele. Mas enfim, aí eles ficou ridículo, cara. Aí eles usaram isso pra tentar, nossa, olha que conexão de pai e filha, mas, cara, ridículo, pô.
E aquela conexão deles, pra eles virarem uma equipe. Só tem aquela cena deles comendo, que é ridícula. Aquela cena ali é ridícula total. E depois eles só tem aquela cena que eles estão juntos, velho. Que estão decidindo dar pau pros caras. Eu não senti ligação nenhuma, cara, não sei vocês.
Cara, eles tiveram a estupidez de matar o melhor personagem apresentado ali para gerar um conflito e uma necessidade. Como se todos eles estarem na mira dos bichos para ser morto já não fosse suficiente. E, não, mano, mataram o melhor personagem do filme, cara. Para nada, por nada.
Fora, pô, que não tem impacto. Fora que não tem impacto nenhum, pô. Tipo, a Sony não interagiu com o Kung Lao. O Jax não interagiu com o Kung Lao. E o Cole só apanhou, pô, dos personagens. Então, tipo, não era como se ele tivesse realmente um motivo muito grande pra ter sido uma perda, entendeu? O cara foi amigo deles por algum tempo e morreu, pô. Não foi nada demais.
Não, o único que sentiu ali a morte dele foi o Liu Kang, mas foi assim, ele tá ali, eu podia jogar um fogo aqui e ajudar ele, mas não, eu prefiro ficar aqui fingindo que não posso fazer nada. Sendo que o cara atira fogo pelas mãos. O cara atira fogo. Lá não fez nada. Ai, ai. Vamos lá. Sub-Zero. Do Sub-Zero, o cara não tem muito o que falar, não. Tá? O personagem chegou, apresentou. Só que eles utilizaram a versão da primeira história do Sub-Zero, onde ele, de fato, era bandido. É a segunda versão da história dele, não me recordo agora. E porque ele tava servindo o Shang Tsung, roteiro total. Porque ele é um lutador da Terra e não da Exoterra. Fazer o quê, né? O cara luta bem, a direção foi que fracassou, né? E em relação às atuações, Alisson, a culpa muitas vezes é do diretor, viu? Porque se o diretor não for bom e o ator for bom, o ator desenrola. Mas quando o ator é iniciante ou não é tão experiente e o diretor é ruim, aí, meu patrão, tem muito o que fazer, não.
Ah, o que eu tava até dizendo, pô, o cara que faz o Jax, eu já tinha visto ele na Supergirl. Ele não é lá um bom ator, mas ele pelo menos, ele é tipo o Will Smith, pô, ele tem carisma, ele faz tu gostar dele, e eu percebi que ele foi muito afetado realmente pela direção, entendeu? Eu culpo essa atuação opaca, que comparado aos antigos, pô, os antigos tinham muito carisma, sacou? Mas eu entendo que foi culpa do roteiro e direção, pô, e eu não ponho a culpa totalmente nos atores, saca?
Pois é, tanto tipo, vocês, a maioria da galera fala, o Scorpion, o ator que faz Scorpion não tem expressão nenhuma. Porra, se o diretor é bom, ele fala assim, irmão, repete a cena aí que não ficou legal não, né? Agora vamos a uma curiosidade, uma coisa que eu achei legal, que eu gostei, que ficaria interessante, e se for na mão de outro diretor, talvez fique legal. Tem uma cena lá no Templo do Raiden, que eu não sei por que é no deserto, sendo que o Templo do Raiden fica no lugar da China ali, na floresta, um negócio assim, que inclusive é um templo Shaolin, cheio de monges Shaolin, que os malucos são praticamente a prova de bala, ele pega um amuleto do Shinnok, que é um personagem que é apresentado no Mortal Kombat 4, acho que é do Play 2, salvo engano já. É do Play 1. Que é o deus, tipo a versão demônio, a versão Hades do Mortal Kombat. Ele é o deus do submundo, né? Do Netherrealm. E ele não devolve o amuleto, irmão. E quando a Sonya mata ele, ele tá com o amuleto de Shinnok. Que é o amuleto do deus do inferno lá, deus da morte. Ou seja, muito provavelmente o Keno volta e talvez volte com o olho biônico, de fato.
E os braços do Jax aparecendo com o poder da amizade.
Ah!
Cara, que cena, hein, cara. Eu me emocionei, eu chorei, cara.
Macho,
eu chorei nessa cena. Aí foi de desgosto.
Macho, nessa cena aí, eu tava até cantando. Os ursinhos carinhosos estão aqui pra te ajudar. Porque, pô, foi muito ridículo.
Olha que roteirista, mano. Olha que talento, pô. Olha que talento. O cara, cara, como é que você... Olha, você não pode misturar tecnologia. Não, eu vou só desabafar aqui. Cara, você tem uns braços ali biônicos e tal. E aí você transforma aquele elemento ali, que é uma parada tecnológica, uma parada, porra, em algo místico, em algo fantástico, que simplesmente apareceu, sem explicação nenhuma. Quem foi que criou aqueles braços? Como é que aqueles braços são articulados? Como é que aqueles braços... Cara, isso foi... Eu não sei se foi o ápice, não, mas, cara, foi uma das coisas tão erradas ali naquele roteiro, cara. Eles poderiam ter resolvido isso de forma muito fácil, sei lá. Como os caras são militares, são... ali, enfim, da mais alta forças especiais, eles poderiam ter inventado alguma coisa ali que eles tivessem conseguido aqueles braços, e os monges ali teriam montado. E a arcana do Jax, vocês lembram que o Jax, ele tem aquele soco no chão, né, que no, pelo menos no Mortal Kombat clássico, ele dá um soco no chão e tem aquele tremor, e ele solta uma paradazinha assim também, que ele empurra o braço e joga um poder, um Hadoukenzinho lá dele. Isso poderia muito bem servir como a arcana dele. E o braço poderia ter entrado realmente naquela parte que os monges colocaram e tudo, e com a ajuda da tecnologia, como se fosse... Cara, vocês lembram no filme de 2000 de 95, foi ele quem... Ele não perdeu os braços, né? Eu não tô lembrando muito bem.
Aniquilação.
Com a prótese.
Numa aniquilação, né? No primeiro Johnny Cage morre, aí tem o maluco lá, o segundo vilão, que eu não tô lembrando o nome. Aí eles vão pra um lugar e cada um sai separado, né? Pra ir buscando uma pessoa. Quem a Sonya vai atrás do Jax. Que ele já tá sem os braços, ele só sai lá de um laboratório lá já com os braços. E pra mim funcionou, né?
Não, tá errado. Tá errado essa informação. Ele tá com uma armadura no braço, uma prótese que fica por cima do braço dele. É quase isso que tu falou, Alisson. Mas quando ela chega lá, ele tá lá com tipo umas próteses. É tanto que a ponta dos dedos é a ponta do dedo dele mesmo. E quando ele chega
com o Raiden, que tem mudado o ator... Dá um desconto, mas já faz 24 anos.
Olha, também assisti nesse tempo, irmão, e eu ainda lembro. Dou desconto não, pau no seu cu. Aí quando eles encontram o Raiden fala assim, você não precisa disso, você tem que ter confiança mais em si. Aí ele, salvo engano, ele dá um beijinho em cada um braço e fala, eu confio na tecnologia. E toma um pau do montado.
Mas no final ele tira, agora eu tô lembrando. No final ele tira as próteses e luta normal.
O Montaro é que tira, pô, arranca um. Aí eu acho que ele vai e tira o outro, salvo engano. Mas é prótese, é tipo uma prótese, um exoesqueleto, não é o braço dele em si. Cara, se, vamos lá assim, vamos pensar como roteirista de verdade. Ficar chamando esse cara de roteirista de mentira é foda. Já que a Sonya não era um arcana e tal, bastava ela ter, não, tem um projeto no exército lá, de uma tecnologia, vou lá buscar e trago pro Jax. Não seria muito mais foda?
Sim, tipo assim, mais sentido, uma tecnologia do exército, sei lá, uma... Pois é, ia buscar uma tecnologia militar, pô, entendeu? Cara...
Não, em questão de roteiro, ia até fazer mais sentido pra ela ter ficado pra escanteio, que ela não tem muito o que fazer no filme. Não, pelo menos ela foi buscar lá a tecnologia, mas que eu ia tentar atrapalhar ela, pô. E no final ela poderia chegar bem na hora de entregar pro Jax. Mas não. Se quiseram cagar pau, beleza.
Quer dizer que se ele não tivesse perdido os braços, ia sair de dentro pra fora? Ou a arcana dele?
Pois é, bela observação, Matias. Tipo...
Ia sair brotando assim. Vou dar uma mão saindo dos ossos.
Caralho, doido.
Não, e aquela cena ali foi...
E se ele não tivesse perdido os braços? E se ele não tivesse perdido os braços? O que ia acontecer? O que ia... Né? A gente fica se perguntando, né? Porque a arcana, olha, assim, faria o maior sentido. A arcana tem a ver com, tipo, magia, é algo que sai de você, é algo que, tipo assim, é uma magia. Então não é partes do seu corpo, pelo menos assim... Eu não posso, pode. Isso é altamente discutível. Mas. E se ele não tivesse perdido o braço, qual seria a arcana dele? Né? O que seria? Porque ele já tinha a placa, né? Porque ele parece que ele enfrentou um cara no Brasil, até cita, não é isso? Ele enfrentou um carinha lá, um mutante no Brasil e conseguiu a marca, não foi isso?
Cara, eu acho que ali foi a intenção da Warner de fazer o cyborg que eles não fizeram. Só pode.
Caralho, eita, tu esticou o colo da baladeira agora. Vamos botar o Jack no próximo filme do Flash.
Não, mas deixa eu perguntar uma coisa pra vocês.
E já que você citou o Cyborg, e isso daria até um drama a mais no fato dele, o momento em que ele fosse conseguir esses braços robóticos, né? Da mesma forma que é muito dramático o fato do personagem lá, o Cyborg, entendeu? Tipo aquela coisa de adaptação, aquela coisa de... Sim. Ah, aquele, por exemplo, aquele... aquela aceitação, né? Aquele conflito. Ah, eu sou humano, agora eu sou um ciborgue. Então, ele daria até um certo drama a história. Acrescentaria, né, um certo drama, mas, cara, levantar uma pedra, ai, eu não tô conseguindo, aí nasce a Leoz.
Pior do que isso. Pior
cara, eu tava assistindo.
Pior do que isso, cara. Não, fala, depois eu vou comentar uma coisa, mas fala.
Eu tava assistindo, aí eu comentei lá no grupo essa parte, né? Aí eu comentei com a minha namorada, aí ela, cara, eu não acredito que isso aconteceu. Aí eu gravei o trecho e mandei pra ela. Cara, e isso fora de contexto, né, cara? É mais ridículo ainda, né?
Não, pior. Pior do que isso aí que tu falou. Isso aí teria sido foda. Eles ainda tentaram uma pachorra de tentar colocar no filme um demazinho besta de ele tentando se aceitar na deficiência dele. Teria sido muito foda se eles explorassem isso ao longo do filme. Eles resolvem isso numa conversa com a Sônia e depois essa cena ridícula, pô. Que, pra mim, entra no hall do ápice das besteiras que eles escolheram para fazer no filme.
Geralmente, eu acho forçação de barra um filme de ação, de luta, ter arma de fogo. Mas, tipo, eu entendo a limitação de dinheiro, né, para a produção, né? De não contratar mais figurantes para representar a força especial. Dessa força especial só aparece dois soldados, né? A Sonya e o Jack. Mas, tipo, os caras invadem lá, mano, e eles não têm nem uma metralhadorazinha, um fuzil, uma granada pra jogar ali. E outra, tipo, os caras demoraram pra achar o tempo. Aí o Shang Tsung chegou assim, eu acho que eles estão ali. Ou vou invadir.
Ah, cara, bem lembrado essa parada aí das armas, né? Porque em momento algum, eu acho que é mostrado armas, né? Por exemplo, Jax vai atrás do... O Jax vai atrás do Sub-Zero com uma metralhadora, tipo isso.
Uma 12.
Né? Mas...
Não, é uma 12.
É uma 12? Mas é uma 12 na hora... A menina tem faca, a Sônia, parece, né? Mas a arma eu não vi ali. Na hora que ela vai atrás, por exemplo, do templo, ela não vai municiada, não vai armada.
É. Ai, mano, esperei tanto. Eu prefiro ficar com a memória afetiva do Scorpio Revenge.
Caras... Esse filme foi muito errado, pô.
Quero perguntar pra vocês, antes de acabar, eu tenho que perguntar pra vocês. Os filmes antigos, eles sofridamente conseguiram desenvolver a história pelo menos pra dois filmes, embora que o segundo filme foi ruim. Esse filme aqui quase não tem história. Só que vocês, assim como eu, leram que a intenção deles era fazer 5 filmes. Eu quero perguntar a vocês 2 coisas. Primeiro, vocês acham que iam ter história para tanto filme? E segundo, vocês iriam gostar de ter outro filme? Porque para mim não gostaria não, mas enfim.
Cara, eu fico com aquela dica das professoras de português que elas davam pra gente, né? Olha, você escrevendo pouco, você erra pouco. Então, cara,
que errado,
não precisa, pô, desnecessário. Deixa isso aí, pô, esquece isso aí. Esquece essa merda aí, aquele meme do Tropa de Elite. Esquece essa merda aí, pô. Então, eu assim, cara, diante, eu acho que esse filme não conseguiu o sucesso que eles almejavam. Então, assim, é até discutível, é até incerto, na realidade, se vai ter continuação ou não. Porque aí, cara, é a mesma coisa dos Power Rangers. Ah, não. Power Rangers tem disposição e orçamento pra fazer uns 4, 5 filmes. E aí, cancelou. Tipo, o filme flopou, primeiro filme, esse reboot aí. E agora já estão trabalhando em outro reboot. Então, cara, eu acho que não vai pra frente, não. Minha aposta é essa.
Eu boto fé no seguinte. Se somente se entregar nas mãos de outro diretor mais experiente, pode ser até o diretor do John Wick. Inclusive, ia ser um filme do caralho, se fosse...
Cara, aí era um sonho, né?
Mano,
fizesse o diretor do John Wick Coach. Como é o nome do cara?
Se tivesse entregado. Não, mas sério, sem putaria. Se tivesse entregado na mão do Zack, teria sido outra onda, mas combinaria demais com o estilo dele.
Olha, o chat do Zack Snyder. Ele queria fazer o Batman ser preso e estuprado na prisão para o Batman ter um motivo para lutar pela justiça, como se os pais morrerem na frente dele não fosse suficiente. Então, não boto muita fé, não. É, mas assim,
destruindo o seu combate.
Coleguinha. Pra que tanto ódio nesse seu S2? Cara, mas assim, entregando um filme num diretor experiente que sabe o que fazer e a Warner dando liberdade pro cara trabalhar sem meter o dedo e um filme mais 18, eu botaria fé. Mas como eu sei que nada disso vai acontecer, segue o meme do Tropa de Elite. Ih, irmão, esquece essa merda aí. Vamos ficar com as animações, que as animações é má.
Beleza. É, no último podcast que a gente fez, do Godzilla, foi o que? Há dois podcasts atrás, eu não lembro. Eu fiz uma pequena brincadeirazinha onde eu falava das minhas apostas, das possíveis indicações que o filme poderia ir para o Reis Awards, né? Que é o Framboesa de Ouro. Se os meninos me permitirem, eu queria fazer de novo minha aposta aqui pro Mortal Kombat. Depois eu gostaria que vocês dissessem se eu fui longe demais, se vocês concordam. E se concordam, qual a maior possibilidade desse Mortal Kombat levar uma dessas que eu vou dizer aqui, pode ser?
Fica à vontade.
Pois tá bom, vamos lá. É, pior continuação, remake ou prequela, eu acho que ele tem chance. Piores efeitos visuais, também. Pior trilha sonora, também. Pior combinação em tela, qualquer um atuando com qualquer um ali. E óbvio que pior roteiro e pior direção. Agora é com vocês aí. Qual que vocês acham que eu voei demais? Qual que vocês acham que concorda? E qual que vocês acham que realmente tem chance de ganhar no Framboesa de Ouro?
Cara, eu não acompanho nem o Oscar, então.
Eu também não, mas assim, com relação...
E tem muito mais filme ruim.
A trilha sonora, cara, ela é boa, cara. A trilha sonora desse filme, ela só é inadequada em determinados momentos. Você, tipo... Você tá lá no, por exemplo, uma luta e começa uma trilha sonora épica, como se fosse uma cena grandiosa, como se fosse, sei lá, os Vingadores todos reunidos pra enfrentar o Thanos. E, cara, menos, pô. Tipo, a trilha sonora, ela é inoportuna em alguns momentos do filme, mas a trilha sonora é boa, o cara é competente, o cara. Só que, cara, não precisava. Da forma que foi trabalhada ali, complicado.
E pior continuação, remake ou sequela? Prequela, o que é que tu diz?
Cara,
eu não vou dizer porque, assim, em relação a jogos, filmes baseados em jogos, o melhorzinho que saiu até agora foi o Sonic. Então, sei, cara, ainda tem muita coisa aí pra vir ainda, então eu me abstenho dessa parte.
Então vocês querem até falar mais alguma coisa pra finalizar?
Cara,
só pra nós.
Só para finalizar, nós estamos abertos a patrocínio, aí a gente elogia, a gente é mercenário. Não, mas...
Nós cara... dizer que o Mortal Kombat era lindo.
Cara, só minhas considerações finais. De maneira geral, eu acho que o filme não é de todo ruim, cara. Tem ali o fanservice, tem ali as cenas, as fatalities, tem ali, enfim... toda aquela ação e tal,
tem,
mas...
Tem Animality também, viu?
Pois é, tem Animality. Então,
tem
assim, cara, um filme...
Do Liu Kang.
Se você não leva o filme tão a sério, tá lá assistindo ali por diversão e tal, pra passar o tempo, cara, é um filme de boa.
Legal.
Se você não se você desativa ali seu senso crítico, desativa ali... Eu não consigo fazer isso totalmente, porque eu prezo muito pelo roteiro. Não consigo desativar meu senso crítico para questão de roteiro. Mas é um filme que tá ali, cara. Um filme que de certa forma ali representa a franquia em alguns elementos ali. É um filme que representa a franquia na medida do possível. Mas ainda não é o filme que a franquia merece, né? Franquia Mortal Kombat merece. É uma franquia muito relevante, é uma franquia que faz parte aí da vida de muita gente. Eu acho que, assim, é difícil uma pessoa que não conheça Mortal Kombat, porque fez parte da vida de muitas pessoas. Eu acho que todo mundo que teve contato com videogame, literalmente todo mundo conhece o jogo, alguma versão do jogo, independente da geração, porque é uma franquia que esteve presente aí ao longo de toda a história dos consoles. Dificilmente existe um console em que não tem lá um Mortal Kombat. Até para as pessoas que não têm contato hoje em dia com console, com jogos, assim, seja pelo celular, existem. Enfim, é uma franquia onipresente, independente da época, independente da plataforma. E, cara, é uma franquia que merece algo grandioso. E, lamentavelmente, não foi dessa vez. E vamos torcer aí para que um dia consigam nos presentear, né? Com uma obra aí, falando especificamente em adaptação cinematográfica, uma obra aí à altura, né? É isso, não vamos perder as esperanças. Mas não foi dessa vez.
Cara, quer falar, Matias?
Queria se deixar. Cara, eu
deixa.
Nessa onda aí, tô com Rocha nessa daí. Esperava muito mais. Mas também, na hora que eu fui assistir, eu livrei minha mente do senso crítico ali e só fui assistindo. Mas eu vi todas as falhas que o filme apresenta, mas também vi algumas qualidades. O que pesou mais, além do roteiro, foi esse personagem novo que tomou muito tempo de tela, que poderia ser dedicado a qualquer outro personagem relevante ali que foi apresentado. Então, foi assim um chute no ovo do fã. E pra quem não conhece nada de Mortal Kombat, também ali, se gostou, o senso crítico da pessoa também não é lá dos melhores, a ponto de ignorar a parte de roteiro, de continuidade, essas coisas assim. No mais, eu só tenho uma coisa a dizer pra esse filme: Fatality.
Ei, vocês assistiram o filme dublado? Tu assistiu dublado, Alice?
Não,
fatalidade.
Não, depois que você disse que não iam mais gravar o programa, eu só assisti mesmo o filme legendado, que achei que a gente ia gravar, e eu tive que engolir minha vontade de querer esperar assistir dublado. Porque, como eu digo e repito aqui, eu sou cinéfilo, eu prezo, né, pelo todo do filme, né? E por ser uma arte muito gráfica, eu gosto de ver mais o que tá composto em tela, né? Então, eu tenho preferência de assistir dublado, mas graças a Deus que não assisti dublado dessa vez, né? Que se fosse para escutar isso, acho que eu teria desligado o filme na hora.
Mas tem coisa pior com relação à dublagem. Tem coisa bem pior, acredite. Mas, enfim, não vamos adentrar aí.
Jesus é mais, graças a Deus que nasceu.
O homem ficou mudo.
Não, pô, pensei que o Rocha ia falar alguma coisa, pô. Eu só ia finalizar a minha fala, mas se o Rocha for falar alguma coisa, pode falar.
Fica à vontade, pode finalizar, se quiser.
Pois é, desculpe.
Deixa eu falar, Thalys, aí.
Desculpe se eu for chato, né? Mas é porque realmente eu sou cinéfilo e, ao mesmo tempo que eu também gosto muito de Mortal Kombat, como o Roger falou, é uma franquia que a gente ama, é uma franquia que a gente tem um certo apego. Não tem como você não esperar um pouco mais dela. Eu não joguei todos os jogos, mas o pouco que eu joguei eu tinha um apego. E como cinéfilo, a gente, querendo ou não, espera um pouquinho mais. Concordo com o Matias, o filme não chega a ser tão ruim quanto outras adaptações, incluindo o próprio Mortal Kombat, Aniquilação, que deve ser uma das maiores trolhas que existe. Mas é como eu disse, o filme fica muito menor se você comparar todo o contexto da era que nós estamos vivendo. Eu acho que a palavra que eu quero dizer é que ele não se encaixa mais no contexto atual. E é só isso.
Então, galera, muito obrigado por nos ouvir. Para mais dicas de filmes bons, ruins, mais ou menos, segue nós e... Pau no cu de você. Boa noite, boa tarde, ou bom dia, sei lá, foda-se. Flawless Victory.
Falou-se.
Adeus.